Rápidos Cast. Agora.
Bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic que não atrasa nunca.
Nem eu vou.
Ele só pula, mas não atrasa. Eu sou MP, falo dessa semana atual, o programa não foi gravado anteriormente, só soltamos agora, viu? Inclusive a fase principal ela é atual, vamos ter que atrasar um pouquinho uma especial, que nós demos o spoiler aí na semana passada, mas na outra semana. Mas tudo bem, estamos aqui, estamos bem, estamos vivos. E aí, Eli?
Tudo certo, tudo tranquilo, né?
Beleza, Zendikar está sobre nós, cara. Você teve a experiência, vai contar pra gente aí como foi o Early Access, né, de Zendikar, enquanto o pessoal tá explorando aí as cartinhas novas, vendo que vale a pena queimar de Coringa, né? Mas antes, quem quiser falar com a gente, meu hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. Por que hackdoscast? Ele...
Porque aqui é BR.
Isso aí. Desculpas, então, a todos. Não deu para se reunir na semana passada e gravar podcast, mas não aconteceu nada demais. Eu tava vendo o que aconteceu. Tipo, teve um formato muito ruim, que teve um torneio, teve um pop-up de pornô, teve jogadores reclamando. Então, foi uma semana normal no Magic.
Não mudou nada, assim. É mais uma semana comum.
Antes de chegar nisso, o programa de hoje é sobre Zendikar, os destaques, né, dessa nova coleção para construído, principalmente, né, as cartas que nós não falamos ainda, porque não tinha o spoiler inteiro quando nós gravamos as outras vezes, tá? E por isso vamos começar com a principal, né, Eli? É melhor, porque aí o resto do programa fica mais coerente, certo?
Com certeza.
Beleza, tem que agradecer o Ayrton, nosso ouvinte e apoiador também. Ele lembrou que Time Spiral Remastered não vai para o Arena, mas ele sim vai para o Magic Online, tá? Eu acho que nós tínhamos confundidos aí. E com certeza é uma coleção também que vai para o papel, né? Um produto remastered que vem para o papel. Chance aí de abrir Tarmogoyfs, hein?
Muita coisa aí com borda antiga, né?
Que deve aparecer. Ah, com foil antigo, a borda antiga, isso aí chama atenção. E o quiz da semana é sobre encantar mundo. Quantos encantar mundos tem no Magic ali? A resposta lá na fase final. Você já jogou com encantar mundo?
Cara, encantar mundo eu sei que é antigo. Na época eu acho que eu joguei, mas muito pouco.
Olha, se você joga Commander e não conhece Encantar Mundo, tem uma má notícia. É uma boa notícia para você. Vou falar lá na fase final. E ele temos novos ouvintes aí espectadores na Twitch, hein?
Isso, temos dois subs novos aí de semana passada para cá, né? O Alessandro, o Sander, e o Lucas, que o nick dele é Lucas Leiter. O Lucas tá praticamente desde o começo aí da... que a gente começou a fazer live, né? O Sander é um pouco mais recente, mas agradecer aí pelo apoio e pela atenção aí, pelas conversas diariamente aí da Twitch.
Agradecemos aí o pessoal que apoia, faz parte aí dos grupos onde nós discutimos Magic e também outros jogos, né, cara? De vez em quando a gente discute Commander também, né?
Sim, sim. É bom variar um pouco, né, do Magic.
Receita de pipoca também, né? Receita de pipoca doce também. Mas vamos lá, fase principal com o Zendikar. Bora, Teobaldo.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Zendikar, renascer de Zendikar, né? O Zendikar Rising é o oitavo produto de Commander desse ano, né? Tá disponível aí em Draft Booster, Set Booster, Collector Booster, Bundle, Boxes Infinitas, enfim. Vamos falar primeiro, então, das cartinhas que mais chamaram a atenção, né, Eli? E uma coisa, só um adendo antes de começar, sobre aqueles terrenos, os seis terrenos aí, dupla face, modais, tem uma coisa curiosa, tá? Não só esses terrenos, mas as cartas também, né? Que tem a parte de terreno na parte de trás. Qualquer carta que deixa você jogar terrenos do cemitério, tá? Vai permitir que você jogue a parte de trás dessas cartas, direto do cemitério como terrenos, tá? Basta que a carta não dê alvo em um terreno alvo, tá? Então, se ela não der alvo, se ela simplesmente for um Crisol dos Mundos ou aquele Ramunap Excavator, é esse do histórico?
Sim.
A Demon Cat, Então, se for uma carta dessas que deixa você jogar terreno do Grave, você pode sim pegar a parte de trás de uma carta ou a parte de trás de um daqueles terrenos dupla face, né? E jogar direto do seu cemitério, tá? Porque eles contam como terreno se você puder jogar, tá? Mas eles não contam se você puder tiver, por exemplo, que dá alvo, por exemplo, com a vida amarga, né? Life from the Loan. Esse aí você não pode, porque ele dá alvo nos terrenos, né? E você não pode dar alvo porque as cartas, teoricamente, não estão ali. Enfim, é um adendo, é uma coisa a mais para juntar na capacidade dessas cartas, na qualidade delas. E eu, ele, tô pessoalmente assustado, tá, com essas cartas. As primeiras que nós vimos pareciam cartas comuns, que tem toda a coleção, só que com um custo a mais para poder abater a qualidade, né, que é poder ser um terreno. Mas agora que temos o spoiler completo, cara, eu tô assustado que o impacto dela será muito grande e permanente, em vários formatos, até formato eterno. A qualidade dessas cartas está assustadora.
Sim, eu concordo com você. Eu acho que a versatilidade é a grande palavra-chave para determinar o quanto isso esse tipo de carta é boa. E como você disse, eu acho que ela vem, se ela vier mais, ela vai mudar não, mas ela vai impactar muito esses formatos. Mas eu acho que só essas que vieram, né, se a gente não tiver muito mais disso, ou se os outros ciclos forem menos bons do que esses, eu acho que a gente já tem uma marca aí que vai ficar na história do Magic, sim.
Isso me assusta um pouquinho. Se você lembrar do começo lá, quando anunciaram Companheiro é basicamente a oitava carta na mão, né, sim, quase que sem custo, né? Agora lançaram essas cartas dupla face que corrigem tanto o Flood quanto a Zika e também não tem o custo de ter um slot no deck. Na verdade, economiza slots no deck, né? Então, Magic tá ficando basicamente sem variância, sem, né? Só coisa, a parte boa, sem as consequências. Até o novo pão de forma sem casca, né? e isso me preocupa um pouco, cara, porque, assim, o que define o Magic é a variância, né? É a parte legal. Por isso que a gente tem as melhores matches 60-40 e não 95-5, né, de chance de ganhar. Por isso que um jogador que não tem habilidade é capaz, consegue de vez em quando ganhar de alguém com muito habilidoso e experiente. E quando você deixa os decks extremamente consistentes, né, você pode estar viabilizando padrões de jogo que não são muito saudáveis, né, experiências que não ficam muito legais. Então é mais preocupação para minha cabeça.
Eu acho que a gente precisa ver mais disso acontecendo para poder entender o quanto isso vai impactar no Magic a longo prazo. Mas da mesma forma que esse tipo de variabilidade, né, vai ser reduzida com isso, né, teoricamente você afina os decks, eu acredito que talvez você fique menos sujeito a problemas de sorte, né, da Zika ou do Flood. Então, teoricamente, você equilibra os jogos, você tira um pouco dessa, ou diminui o impacto dessas variáveis. E concordo, talvez alguns pontos apareçam mais, tipo, melhores deck builders, melhores jogadores vão fazer mais resultados ou com uma constância maior, já que o fator sorte foi diminuído também do lado dele, e como ele é mais competente, tende a ter mais resultados. Não sei quanto isso vai afetar o competitivo, talvez não tanto, mas para nós, meros mortais, talvez o impacto seja maior.
E de fato, cara, a intenção é boa, né? Reduzir esses não jogos que acontecem por conta da Zika ou do Flood é muito importante, né? É uma forma de deixar o jogo mais atrativo.
Até eu vou dar um exemplo hoje, né? Nós estamos gravando esse podcast no dia 16 de setembro, né, que foi o dia do Early Access, e eu joguei, depois eu falo mais sobre o evento em si, mas só para dar um exemplo dessa questão de Zika de Flood, eu teve duas partidas, uma seguida da outra, em que eu abri a minha mão, tinha três terrenos, e eu comprei 7 terrenos seguidos. Meus 7 primeiros draws foram 7 terrenos.
Tá? Terrenos raiz ou terrenos barra cartas?
Terrenos básicos, né? Então, tipo assim, tá. Se eu tivesse comprado um dos meus 4, das minhas 4 mágicas que eram terrenos, mágicas terrenos, né, essas duais, o jogo poderia ter sido diferente. E no jogo seguinte, eu mantive a mão com 3 terrenos e em 6 draws eu comprei nenhum terreno, né? E eu acabei perdendo por causa de Zika também, né? Então, eu acho que Esse tipo de não jogos é terrível, e não sei se eu tenho falta de sorte, outras pessoas mais sorte, etc. Mas isso tem acontecido com uma frequência muito grande, né? Então eu espero que cartas...
Todo mundo que reclama disso diz que está acontecendo com uma frequência muito grande com eles.
Então, mas eu tô na Twitch lá, todo dia tá todo mundo me vendo e viu que isso é verdade, né? Então, assim, eu tenho números para provar esse tipo de situação. Pra você ter ideia como o negócio foi tão sério, nesse jogo que eu comprei 7 terrenos seguidos, eu estava jogando contra ninguém menos do que o Chris Kavertek, né? E ele concedeu o jogo para mim.
Eita!
Eu fiz nada durante 7 turnos. Eu mandei ops em todos os turnos, porque eu comprava, baixava o terreno e passava, não fiz nada. E ele tinha letal e concedeu o jogo.
Ah, tá. Bom, o shuffler do Arena pode estar zoado também. Mas a intenção de diminuir... Oi?
Eu até mandei uma mensagem no Twitter para ver se...
A intenção de diminuir essas experiências, essas más experiências, é muito boa, é muito nobre. Né? Tem que tomar cuidado para não estragar o jogo completamente, porque aí você troca uma experiência ruim por outra, né? Daí é que vem a minha preocupação ali, porque você está mexendo, né, em algo que é intrínseco ao jogo. Já que começamos a falar delas, então, né, vamos começar. Eu me surpreendi, eu pensei que todos os terrenos modais, todas as cartas modais, né, viessem terrenos que entrassem em jogo virados, até que eles nos apresentaram o ciclo de míticas, uma de cada cor, que são terrenos que entram em jogo virados, porém você pode pagar 3 de vida, é o Highland, para entrar em jogo desvirados. E a qualidade delas, né, não é tão ruim assim em comparação com cartas, porque elas fazem coisas que outras cartas já fazem, né? Mas elas não são tão piores assim a ponto de inviabilizar o seu uso em praticamente qualquer formato, né, em que você deseja este efeito, né. Acho que Commander é um no-brainer, né, vai aparecer em todos os decks de Commander, porque não tem por que não aparecer, principalmente porque você começa com mais vida, né, você não está gastando 15% da sua vida com os três, né, ao contrário de um construído qualquer. Mas em outros formatos, sim, pode aparecer, porque eventualmente você deseja aquele efeito. Por exemplo, a carta verde, que para mim é obviamente a mais forte, né? Pelo menos assim, no vácuo, tá? É a mais forte, sem pensar em contextos específicos. É a simbiose de vira-pau, tá? Eu acho que os urologistas têm um outro termo para isso, né? mas vamos chamar de simbiose de vira-pau. Custa 4 e 3 verdes, é um feitiço mítico, obviamente. E você olha 7 do topo ali e pega uma criatura entre elas e coloca em campo de batalha, tá? Se for um bicho que custa 3 ou menos, você coloca 3 marcadores mais um, e o restante você põe no fundo, né? Já vimos esse efeito antes, inclusive por 6 manas, como instante, né? Lá na Zendikar original. Porém, essa carta ela pode ser jogada como um terreno, e desvirado, cara, pagando 3 de vida, tá? Então, praticamente não tem custo por rodar esta carta, né, em um deck em que você deseja esse efeito. Eu adorei a carta, achei ela muito forte. Eu acho que vai jogar bastante no Standard, se nós tivermos bichos grandes o suficiente para justificar aí essa carta.
Ah, eu concordo com você. Primeiro que eu acho que esse efeito de colocar a criatura em campo é muito forte, é bem forte pro T2, muito forte, não sei, mas é extremamente relevante pro T2. Numa cor que tem sido considerada uma das mais fortes dos últimos anos, né, que é o verde. Os três, se for criatura de custo 3 ou menos, é meio que irrelevante, né? Porque acho difícil que isso vá acontecer, mas eventualmente você pode ter o azar de só comprar um bicho pequeno.
A ideia é compensar, né? Se você der azar e aí encontrar um bicho pequeno, você compensa deixando ele grande. Então a carta acaba não sendo tão ruim assim, né? Porque as outras fazem coisa similar. Não tem um efeito de compensação como essa tem.
Não, mas eu acho que realmente... esse tipo de mágica vai realmente forçar o T2 a ser um pouco diferente, e a base de mana vai ser divertido de ver como é que vai acontecer, porque até que eu estava conversando com o Felipe hoje na Twitch, né, na live, no Early Access, qual vai ser a conta que você vai utilizar para essas cartas, esses modais, que você, por exemplo, eu vou usar 4 delas, e quanto de terreno eu posso abater, né, para poder usar elas, né, que já que
olha,
eu tô...
É complicado, né? Não é tão simples quanto parece. Depende muito, por exemplo, construído ou limitado, né? Se você está falando de construído, você deve usar algumas que vão entrar em jogo viradas, umas raras ou incomuns, né? E você, se você estiver usando as míticas, eu acho que as míticas em um deck principalmente agro, que não liga para os pontos de vida dele, elas podem entrar no lugar de terrenos, né? Completamente podem substituir terrenos, porque você vai poder jogar elas desviradas. Agora, as outras que entram viradas, aí é bem complicado, acho que depende de deck para deck. Mas naturalmente, né, de se imaginar que você vai cortar terrenos do deck, então os decks vão sair da linha ali de 23, 24 terrenos, devem descer ali para uns, depende de quantas cartas você usa, né, mas para 20, até menos que 20, e colocar essas cartas, né. E de qualquer forma você não vai perder terreno. Tem até uma sugestão de não substituir completamente terrenos por essas cartas, porque, por exemplo, se você tirar dois terrenos e duas cartas e colocar quatro dessas aí, você equilibra tanto o Flood quanto a Zika. Se você apenas substituir terrenos por cartas, você não reduz a chance de zicar, né? Apenas você reduz a chance de flodar, porque você vai comprar terrenos que são efetivamente cartas. Então varia de deck para deck, mas é complexo. No limitado também é complexo, né?
Eu acho que no construído fica mais fácil, né, de você fazer esse equilíbrio, como você comentou, né? Porque você vai ter acesso a tudo, então os terrenos que entram, as míticas que entram desviradas, né, pode fazer uma conta diferente, então acho que dá para fazer essa conta. Mas eu acho que no limitado, por exemplo, o Felipe sugeriu que cada carta dessa, independente de qual seja o que entra desvirado ou não, que ela vale meio terreno. Então você, por exemplo, se você tivesse quatro delas, você poderia facilmente jogar com 15 terrenos, por exemplo.
Eu acho que ainda depende do deck, do plano de jogo do teu deck, né? A gente está falando de draft, não de selado, né? Então depende se você está num deck mais agro ou num deck mais controle, mais mid-range. Talvez você possa alterar essa receita aí, né, para ficar um pouco mais agressivo, cortando mais terrenos, ou mais conservador, né, evitando o flood.
Porque eu acho que outro da interessante, já explorando um pouco mais a questão do construído, que não é o foco, mas você tem outros fatores que influenciam nessa relação, que são, por exemplo, as cartas com kicker, né, com
reforçar,
porque elas consomem mais mana, sabe? Então, assim, se você tem um deck com mais cartas com reciclar, talvez você não queira perder esses terrenos, sabe? Então, por exemplo, hoje eu fiz um UB que eu tinha bastante cartas com reciclar. Então eu
reciclar
não tinha.
Ou reforçar?
Reforçar, desculpa. Então eu não queria perder essa interação.
Você
então,
queria fazer os land drops até o sexto ou sétimo para poder escolher se vai jogar com reforçar ou não. Okay? Então, é por isso que eu acho que varia de deck para deck, né? Mas o fato de você poder mudar essa relação, né, já impõe um desafio em deck builders, por exemplo, né? Tem muita gente com a capacidade de deck building atrofiada, muita gente que só faz netdecking, né? Uhum. Nunca pensa em como construir o deck, só começa a pensar na hora que falta carta, né? E essas pessoas vão sofrer um pouquinho agora, né? Elas vão ter que recapturar um pouco aquela capacidade esquecida de deck building. E tem um pouco de matemática também, né? De probabilidade envolvida aí. Falando em probabilidade, aquele programinha lá que o pessoal usa no Arena, que calcula a porcentagem de vir terreno, ele agora vai... Como é que é o nome? Untapped, né?
Untapped.
Ele deve sofrer algum tipo de tweak agora, né? Porque ele só olha para cards de terreno. Não dá muito para confiar naquele programa enquanto tiver essas cartas dupla face aí, né? É bom ter isso em mente. Mas tem outras ali. Estão falando muito da carta preta, né? Que já cresceu bastante de preto. O que, que faz a mítica preta?
É o despertar de Agadim, né? X e três pretas. É um feitiço mítico, né? Devolve seu cemitério para o campo de batalha qualquer número de cards de criatura alvo que tenham cada um custo de mana convertido igual ou inferior a X diferente, né?
Então, se você pagar 5 manas, você retorna algo de custo 2, 1 e 0. É isso.
Cada um custo de mana convertido. Não, é. Acho que é 5, 4, 3, 2 e 1.
Não, é X, né? Então, se você pagar 5 manas ao todo, né? 3 mais 2, se o seu X for igual a 2.
Não, é cada um custo de mana convertido igual a X ou inferior, diferente.
É, então, se você gastar 5 manas nessa mágica, né? As 3 pretas e mais 2, você vai voltar algo de custo 2, de custo 1 e de custo 0.
Ah, tá. O X, você tá falando, é 2 mais o 3.
Isso.
Ah, tá. O X igual a 2. Ah, ok, ok. Eu tô pensando o X igual a 5.
Não, isso aí é Commander. Mas, assim, ainda é uma carta interessante, né? Porque, de novo, ela não custa slot no deck. Dependendo do deck que você joga, você substitui pântano por isso, né?
Sim.
Ela não custa slot. Então, por mais rara que seja a chance de você utilizar esse efeito, se beneficiar dele, né? Dependendo do seu deck, se a chance de pagar 3 ou 6 de vida ao longo da partida não vai te doer demais, né? Na tua estratégia, né? Não tem por que não colocar essa carta lá, ele.
Sim. Eu concordo. Eu acho que ainda mais no T2... principalmente no T2 atual, né? Eu acho que isso vai ser extremamente forte se você puder encaixar essas duas. Inclusive, as duas podem jogar juntas, né? A verde e a preta, o que vai ser bem, bem roubado, na verdade.
Muito forte. Um possível problema para essas cartas é em formatos eternos, onde você tem Tutsis, Inquisição, né? Tomar uma Tutsis no seu terreno, né?
É verdade. Você contou, vou manter essa mão aqui, porque eu tenho esse despertar aqui, que é, aí você toma um Tutsis e perde seu terreno.
É. A mística branca é legalzinha também, tem um erro de tradução, viu? Ele se chama Chamado de Emeria, custa 7 manas ao todo, é um feitiço que cria duas fichas 4-4 com voar de anjo guerreiro. É guerreiro, hein? É bom lembrar disso. E as criaturas que você controla que não sejam anjo ganham indestrutível até o final do turno. Mas esse é o texto da carta, o texto real da carta, né? Em inglês é até o final do seu próximo turno, tá? Então a carta é um pouquinho melhor em inglês. Mas, de fato, ela sempre vai se comportar do mesmo jeito. E uma coisa curiosa é que o erro de tradução persiste no Arena, né, Eli? Pelo menos, né, eu não vi essa carta ainda no Arena, mas os últimos erros de tradução que nós tivemos não foram corrigidos dentro do Arena. A carta continuou enganosa lá.
Sim, inclusive tem até carta de Shamonkhet que eu vi alguns erros bizarros, assim, de...
É estranho, né? Porque, tudo bem, no papel não tem como, mas no Arena é só você...
É bem mais fácil de corrigir, né?
É, meia hora de um programador ali, ele corrige as coisas. Mas, enfim...
Eu não joguei em português o Arena hoje, então eu não sei dizer, porque eu tirei essa carta no selado, obviamente, em inglês ela tava até o final do seu turno.
Do próximo turno, né?
É, do seu próximo turno, isso.
E olha só, para dizer mais sobre o possível problema, né? As cartas de dupla face que nós temos, as incomuns, as raras, né? Nós temos um homicídio, temos um mana dork, um clone, force spike, regrowth, né? Que volta qualquer carta do cemitério para sua mão, essa mágica de reanimação. Então, tem um certo padrão nessas cartas, né? Ao meu ver, que são todas efeitos ocasionalmente indesejáveis, né? Por exemplo, um homicídio, quando você está contra um deck de controle com base de planilha alta, né? O Mana Dork no late game, você não precisa dele, mas pode precisar do terreno para landfall. O Force Spike no late game, você não precisa. Então, são todos efeitos ocasionais, né? E que muitas vezes são indesejáveis, ou no começo ou no fim do jogo, e que podem virar terreno, né? Então, eles colocaram essa mecânica ali nas cartas certas, tá? Então vai ficar extremamente eficiente utilizá-las, tá? Não é cartinha boba, tem uma ou outra cartinha boba, tipo, tem um bicho verde 3 mana 3-3, que tem landfall e é legalzinho e tal, e vira terreno, tá? Mas a maioria das cartas, ela é bem mais condicional, e por isso cresce bastante, né? Mesmo que a carta seja medíocre, né? Como o homicídio, né? Seja bem ali mediana, né? Ela cresce por conta desse baixo risco desse baixo custo de oportunidade, né? Eu fiquei assustado com a forma como ele, ainda estou assustado, né? Com as opções que eles fizeram, que realmente são cartas muito boas, tá? Espero vê-las constantemente no próximo ano aí jogando Standard.
O que eu acho interessante disso é que, assim, nós vimos nesses últimos 2 anos, talvez desde Guerra da Centelha, que a coleção, a gente não conseguia olhar para a coleção inteira e ela agradar nos seus vários pequenos aspectos, nos seus vários pequenos grupos, né, de tipos de cartas, de novas mecânicas e tal. E Zendikar, ela parece que parte de um início bem melhor do que as últimas coleções, sabe? Eu acho que as mecânicas são boas, nós tivemos o retorno de várias coisas, a questão da história de voltar, essa sinergia de cartas diferentes, né, as modais, algumas mecânicas que apareceram novas, cartas que...
Você está falando de mecânica nova? Grupo, né? É uma mecânica que a princípio pode ser complicada no papel para você identificar ali quando tem muitas criaturas de tipo diferentes e tal. Você jogou na arena com um grupo. O jogo pede algum tipo de indicação. Olha, indica para mim quem é o guerreiro no seu grupo, quem é o clérigo ou não. Ele calcula tudo sozinho.
Ele calcula tudo sozinho. Todas as cartas que tem a grupo, ele fica com uma moedinha, acho que era douradinha, com o número da party que você tem atualmente.
Ah, que legal, que legal. Tudo automático, então. Tudo
automático. Então, assim, você não precisava ficar... A única coisa que você tem que ficar esperto por exemplo, você tem uma mágica na mão que tem o grupo. É igual o mercador do Pauper. Ele considera o que você
ele
tem
mesmo.
Em campo. Não, ele não considera ele mesmo. Então, por exemplo,
devoção. Ah, mas o mercador, quando ele entra, ele conta ele mesmo.
Então, quando ele entra. Então, o que acontece? O que você tem que ficar esperto é lembrar que quando aquela mágica, se ela impacta ou não no grupo, você vai ter que, né, rever a conta ali.
Então, tá.
É só uma questão de, assim, 2 dias você tá jogando e você já entende, você já não tem mais problema. E também vai ser pra mais, não vai ser pra menos, né? Se você tem uma mágica que conta o grupo, obviamente ela não vai afetar, então você não tem esse problema.
E o pessoal estava dizendo que grupo parece muito mais uma mecânica de limitado, no máximo ali de standard, do que uma mecânica de verdade, né, para ficar aí no Magic. Você sentiu isso jogando?
Sim. Eu acho que é uma mecânica excelente, excelente para limitado, fantástica, é muito boa, porque assim... esquece esse negócio que você precisa ter os 4. Esquece, sabe? Não precisa correr com isso. Sabe?
Qualquer valor mínimo que você tire, né? Com 1 ou 2, você já.
Eu joguei um BW hoje que tinha 3. Ele só não tinha Wizards. Porque eu não tinha aquele branco que é o Wizards, aquele 3-3 quando entra da você e o oponente tão draw. Mas eu tinha os outros 3. E todas as outras mágicas funcionavam muito bem com com 2 ou 3, entendeu?
Então, assim, acima da média, né?
É bem acima da média. Então, tipo assim, é uma mecânica que transforma um deck ok individualmente num deck um pouco acima da média. Simplesmente porque você soube encaixar as peças certas na sinergia. Então, você pode ter um deck, às vezes, com uma rara ou, às vezes, sem rara, mas só de sinergia você consegue combater algumas bombas, sabe? Então, isso eu achei bem interessante. Pro T2 eu acho possível, porque tem algumas cartas raras que tem sinergia de grupo, então você consegue tirar proveito no T2. Agora, para outros formatos, eu acho. O Commander talvez você consiga tirar, mas eu acho que Legacy, Modern e Pauper, etc., eu acho difícil ter alguma coisa que seja voltada para essa mecânica mesmo.
Landfall e essas dupla faces são bem mais fortes, né, no vácuo. É. Bom, vamos falar de Color Pie aqui. O Mário, ele revelou, né, num artigo recente dele, que eles decidiram que o preto tem que começar a destruir encantamento. O preto será a terceira cor a fazer isso, atrás de branco, que é a primeira, e verde, que é a segunda. Então, naturalmente, eles vão encontrar maneiras de fazer o preto destruir encantamentos, mas com defeito, com muito custo, né? E isso para mim é muito chato, porque é muito raro de fazer mudança na Color Pie, então eu meio que casei com a ideia de Color Pie que eu tenho, né, há 20 anos quase, e eu não curto tanto assim ver essas mudanças, né? Eu tô acostumado a que o preto tem esse defeito, é importante para mim que o preto tem esse defeito. E um dos exemplos que ele fez, ele chamou essa carta de experiência inicial, né, com preto destruindo encantamento, é uma que possivelmente joga Pauper, ele, uma comum aqui, alimentar o enxame, por 1 e 1 preta, é um feitiço preto, destrua criatura ou encantamento alvo que um oponente controle, você perde vida igual ao custo de mana convertido daquela permanente, né? É uma vendeta um pouquinho melhorada, né? Porque apesar de não ser instante e custar uma mana a mais, visa qualquer criatura ou encantamento, né? E a Vendetta só não visava, acho que, preto e artefato, né? Então, é um exemplo aí que eu já achei um custo bem agressivo por 2 manas ainda. É muito forte.
Essa carta, assim, eu vejo como ela é uma mudança realmente pesada pro preto. Porque, assim, ela é comum, né, como você comentou, o que é bastante, porque pro Pauper essa carta ela é muito boa. Ela vai mudar o formato? Não, não vai. Mas, primeiro, ela só custa 1 mana preta, né? Então ela pode facilmente ser jogada em deck de 2 ou 3 cores que incluam preto. Às vezes são cartas... você tem um deck que você já tem um splash preto, então você se aproveita disso. Então também é bacana. E obviamente, para decks como Mono Black, etc., que já tem a base maior do preto, essa carta é sensacional. O fato de perder vida é irrelevante porque, por exemplo, no Pauper os encantamentos não vão custar mais do que 3. Então, destruir uma máscara ancestral por 3 de vida e 2 manas, você tá rindo à toa.
Vale, sabe? A pena, né? Você vale ia apanhar muito mais se ela continuasse em jogo.
Com certeza, você ia tomar 25 de dano no próximo turno, sabe? Então, assim, é bem ok. Então, eu já acho interessante a questão do paradigma da Color Pie, porque, assim, eu acho que o power, com esse aumento constante do power level, as cartas comuns precisam ser mexidas, sabe? Você precisa de uma evolução nas cartas comuns, né? Então, eu acredito que essa carta é uma experiência, claro. Eu acho que a gente precisa ver isso funcionando. E, sinceramente, essa carta vai afetar muito mais Commander e Pauper do que outros formatos. Talvez você veja isso no site de alguns decks do Modern, talvez, porque é um custo relativamente baixo, então ela poderia muito bem entrar no site do Modern, né? Uma cópia, 2, eu acho que é possível. Por poder lidar, às vezes, com uma Leyline, por exemplo, né? Às vezes você tá jogando contra um deck de Leyline e você consegue remover a Leyline do cara, sabe?
Então, sim. É diferente da carta anterior, do preto que fazia isso, que era um efeito de édito, agora você não dá a opção do oponente escolher, né? Uhum. Ele obrigatoriamente vai ter que destruir a carta, né? Você escolhe qual encantamento você quer.
E o fato de poder dar alvo na criatura, né? Como se, tipo, é a libação de Fárica, né? Que é essa de Teros. Tipo, o cara podia sacrificar, né, uma outra coisa. E o fato de, beleza, né, se eu remover essa criatura, eu consigo agressivar, etc. Vai lá, usa, destrói a criatura e vai pra cima, sabe? Você não precisa ficar ali preso em um cara sacrificar um token e sabe, você perder o efeito da carta. Então, realmente, esse alimentar no enxame é uma mudança interessante e, ao meu ver, bem-vinda.
Ok, vamos agora falar de uma carta incolor aqui, acho que é a única carta que lembra o Eldrazi no plano. Vamos sair do Pauper e ir direto para uma carta mítica, né? É um artefato lendário, monumento esquecido, custa 5 manas, as criaturas incolores que você tem +2/+2, toda vez que você vira uma permanente para gerar uma genérica, adiciona uma genérica adicional, e toda vez que você conjuga uma mágica incolor, você ganha 2 pontos de vida. Eu, como jogador de Commander de Kozilek, né, completamente incolor, adorei essa carta. Não vejo a hora de ela baixar de preço no Magic Online.
Quem joga de Eldrathron também tá começando a gostar dessa carta.
Cara, só o fato dos seus terrenos, eu penso exclusivamente em Commander, tá? Eu não sei se, por custar 5 manas, eu não sei se ela realmente vai se viver em outros formatos. Mas só de pensar que todos os seus terrenos vão gerar uma a mais, tá? Você basicamente dispensa as pedras de mana em um deck de Commander, assim, né? E além disso, tem os outros bônus, tá? +2/+2 para suas incolores, 2 de vida a cada mágica incolor. Adorei, tudo de bom para Commander nessa carta agora. E a carta que tá saindo do Standard agora, a Mystic Forge, né? Que é o... Caramba, o Experimental Frenzy de carta incolor, né? É de M20. É um artefato de 4 manas, também muito forte para Commander incolor. Então, apesar de não termos Eldrazi agora nessa coleção, né? E nenhum Commander incolor muito forte recente, assim, acho que tirando Golos, talvez, que é 5 Color, os commanders incolores estão muito bem posicionados, viu? Ele tem cartas aí mais genéricas, fazendo várias coisas e dando vantagem de carta, inclusive. Então eu gostei. Se você joga commander um dia, quer montar um commander incolor, vá atrás dessas duas cartas, da Mystic Forge e do Monumento Esquecido. Ótimas cartas.
Sim, o pessoal do Tron tá gostando, porque agora um mais um é igual a 7, né? É igual a 10 agora, né? Então.
Eu gostaria de ver ela. Será que vira? Acho que 5 manas pra baixar uma carta que não faz nada imediatamente é muita coisa, cara.
É que, por exemplo, assim, vamos supor um cenário que você fechou o Tron, você paga a torre e a mina, baixa ela, ainda tem 3 manas, você ainda pode fazer um. Como é que é o nome daquele que é 3 manas? Ah, esqueci, tem um. O Drazi que custa 3 manas, você já faz ele. Se não me engano, ele é 3-3, então ele já vai entrar 5-5, sabe? Então.
Tem o 3-2, né? Que quando morre gera vantagem de carta. Dá pra pensar. Mas eu acho 5 manas é muita coisa. Você quer fechar o Tron e baixar um Ugin ou um Karne. Você não quer ficar baixando cartas que ainda vão prolongar mais. Assim, seu objetivo é fechar o Tron e não baixar isso. Mas sim, seria interessante, porque essas outras coisas, +2/+2 e 2 de vida, assim, em um deck com criaturas, que é o caso do Eldrazi Tron, fazem diferença, né? Pumpar os seus bichos, às vezes é a diferença entre você matar agora e matar no próximo turno, né? Se você tem 2 Eldrazi na mesa, em vez de dar, sei lá, um Totnot e um Eldrazi com 3 de ataque, em vez de dar 7 de dano, você acaba dando 11 de dano, às vezes é o suficiente para matar o oponente, né?
É Meta Reshaper, né? 3-2. Então ele já vai entrar 5-4. Assim, eu concordo com você. Eu não sei se ela vai ser competitiva, sabe? Que realmente ela vá, né? Entrar no deck e fazer efeito. Mas, por exemplo, a gente não imaginava que Maze Mind Tome poderia entrar no Eldratron e entrou, tudo bem, um custo infinitamente mais baixo.
Essa carta é tão boa quando você vê ela jogando. No papel não é tudo isso, mas nossa.
Sim, tá, por exemplo, o Gin de 6 manas, a gente não imaginava que ele pudesse arrumar um espaço para entrar no Eldratron e hoje ele tá sendo muito mais utilizado do que no passado. Então, assim, eu acho que cartas desse tipo têm um potencial para poder entrar nesse tipo de... talvez vai ser side, por exemplo, para ser buscada com o Karne de 4 manas. Pode ser, interessante. E, em algumas situações ela pode ser melhor do que outras, talvez em jogos mais longos, jogos que você precisa das suas criaturas, etc. Sabe?
Então... O problema de usar ela para gerar mana é que ela ainda não funciona contra a... Como é que é o nome do artefato de 2 manas mesmo? Eu sempre esqueço.
Artefato de 2 manas que faz o quê?
Que usam no side contra o Tron. Contra Tron e contra Storm, né? O que, se um terreno for gerar mais que uma mana, ele gera apenas uma.
Esqueci o nome dele, mas vou lembrar.
Isso aqui não funciona, né? A não ser que tenha uma regra de camadas mais complexa aí, mas eu acho que isso aqui não funciona quando alguém joga aquele artefato primeiro, né? Eu acho que não. Aquele entra por cima desse, né? Eu acho, tá?
Eu teria que ler o texto para ver se como é que é.
Mas acho que se uma carta for gerar mais que uma mana, ela gera uma mana em vez disso. É alguma coisa esfera, não é? Eu não lembro o nome da carta, mas enfim. Ele raramente a Wizard chega ao ponto de anular uma coisa que não é Magic, né? E dessa vez lançou uma carta que anula um artigo seu da Liga Magic. Você escreveu um artigo de Tron na outra semana. No nosso último podcast nós falamos do artigo de Tron, né? O esperado artigo que discute o Tron e se é bom ou não, os problemas de ter um Tron dentro do Pauper, os defensores de Tron lá e as pessoas que são humanos decentes do outro lado, né? Então, tô brincando. Mas ela lançou uma carta comum, né? Que basicamente pede para ele escrever um novo artigo, porque a realidade do Tron vai mudar. Fala pra gente, Eli.
Verdade. O Incêndio Purificador é um feitiço de uma genérica e uma vermelha, que tem um texto simples, né, com 4 palavras: destrua o terreno alvo. Né? O resto é ok, é só um bônus, né? Que seu controlador pode procurar um terreno básico, colocar no campo de batalha virado, e você ainda compra um card. Essa carta, assim, ela caiu como uma bomba no formato, sabe? Por mais que algumas pessoas ainda não viram o potencial dessa carta. O primeiro alvo desse tipo de carta é o Tron, sabe? Então, tipo, segundo turno, o cara fez a segunda peça do Tron, você vai e destrói. Beleza, já ganhou ali 2 ou 3 turnos de... Ah, mas ele vai comprar outro. Sim, mas todos os decks para ganhar do... que ganham do Tron perdem por um turno. Puta, precisava de mais um turno pra ganhar do Tron. É sempre assim, sabe? Porque o Tron é um deck extremamente voltado pro limite. Ele sempre ganha no limite, sabe? Então, tipo, ele fica ali com 1 de vida, dá um Pulse of Muradza, você não tem resposta, ele vai a 7 Mystical Teachings e aí já acabou o jogo, sabe?
É sempre assim. Ele pode procurar por um terreno, mas é um terreno básico, né? Então ele vai atrasar o jogo do Tron inevitavelmente.
Tron não usa deck básico. Tron não usa land básica. Vai ter que começar a usar, sabe? Porque ele pode tomar essa carta. Então quer dizer, ele vai ter que mexer na base de mana dele. Então às vezes um Tron que antes era 5 cores vai ter que se manter em 3 para evitar de ter um problema de tá com a lane de campo e não ter outra lane pra buscar e ainda ficar sem o land drop, sabe?
Cara, o que é tão ruim... de você que tá castando isso, comprar uma carta, né, já diminui bastante o risco de correr cartas assim, né? Primeiro, sim, que você destrói o terreno alvo, pode ser terreno básico inclusive, né?
Sim.
E outra que, assim, é 2 manas pra castar, ou seja, entra antes do teu oponente completar o Tron dele, ela é feita pra ser jogada contra
o Tron. Exatamente, sabe? Então, tipo assim, ela se repõe, ela destrói qualquer tipo de terreno. O fato do cara buscar um terreno básico é quase que irrelevante, sabe? Pensa no cenário seguinte: Squad hoje joga com 11 ou 10 ilhas e 2 montanhas. Se você vier com o 2 disso na mão, você destrói as 2 montanhas dele, acabou com o deck dele. Entendeu? Ah, mas eu vou usar isso contra Squad? Cara, dependendo da situação. Eu já usei destruição de terreno contra o Tyrell Strybe. Por quê? Porque o cara usa 2 planícies só e ele só ganha com carta branca, entendeu? Então, nossa, assim, eventualmente isso é importante, sabe? Isso pode ganhar jogo. E outra, a base de mana do formato é pobre. Então, usa-se. Qual outro tipo de terreno que usa-se bastante? Bounce Land, sabe? Então o cara vai lá, turno 1, land virada, turno 2, bounce land, aí você vai para um destroy bounce land dele. Ele perdeu 2 turnos, sabe? Então assim, essa carta é insanamente boa pro pauper.
É um dos destroy lands mais barato em termos de custo, né, mesmo da carta, custo de mana, que nós já tivemos. Será que dá para planejar aí a influência dessa carta em outros formatos? Você vê Modern, por exemplo, tem gente que usa combo de do gato que não deixa procurar no Grimório, que eu sempre esqueço o nome também, com Ghost Quarter, né? É basicamente vir uma mina de superfície, só que ainda assim vai te cobrar um terreno, né? E esta carta aqui, ela não te cobra um terreno, né? Ela te cobra apenas 2 manas. Então, sei lá, de repente, né, é uma forma aí de lutar ou contra Tron ou contra outros decks também mais opressores, outros terrenos opressores dentro do Modern, né? Você combina ainda com gatinho, você evita do oponente tirar o benefício da carta. E você não gasta carta nenhuma, né? E é por 2 manas apenas.
Sim, eu acho interessante, MP, porque assim, pro Modern, ela se repor é melhor ainda, sabe? Porque é um formato que você joga no limite também, sabe? Yeah. Então, eu acho que o fato de se repor é extremamente válido. O fato de poder de buscar um terreno básico, isso é importante, porque nós estamos numa era, nós saímos de uma era de astrolábio, né? Para uma era que está se usando o menos terrenos básicos possível, né? Para você ter decks de mais cores.
Uhum.
Então, o fato do cara buscar um básico, às vezes ele não vai ter terreno para buscar, sabe? Então, também é interessante. Então, assim, exceto no fato decks como Ponza, por exemplo, que podem se beneficiar dessa carta simplesmente pelo fato dela destruir terreno, mas eu acho que o fato de você poder destruir um terreno, se repor e talvez zicar o oponente, eu acho que isso já é bom o suficiente para ser pensado no Modern, sim. Ela vai ser impactante, ela vai mudar? Eu acredito que não, mas eu ainda vejo que ela tem potencial para aparecer em algumas listas, sim.
as possibilidades também de flexibilizar, né, a utilização dessa carta, dando alvo num terreno seu mesmo, quando você está, por exemplo, com agro, com landfall, né, nós vimos aqui que nessa coleção tem um Step Links do vermelho, né, de repente um pioneiro aí pode fazer um agro landfall e você pode visar essa carta com você mesmo para atingir um novo landfall e sem custar nenhuma carta, né, você ainda compra uma carta depois. Então sim, né, uma carta bem forte, se tem aí uma comum para você fechar um set e não olhar para trás, tá, guardar ali bem guardada é essa aqui, tá? Incêndio Purificador. Mas ele tem uma outra carta vermelha interessante, você fez uma rara e é um mano mago, então, tipo, é importante, né? O que que faz a canalizadora magmática?
Ela é 1/3, custa de uma genérica e uma vermelha, é uma rara. Enquanto houver 4 ou mais cards de magia instantânea e ou feitiço em seu cemitério, ela fica 4/4, né? Recebe mais 3, mais 1.
Nossa.
E, o que é 2 manas 4/4 no vermelho. Nossa. E ela tem uma habilidade ativada que você vira, descarta uma carta e faz o compra do vermelho, né? Que exila 2 cartas do topo do seu grimório, escolhe um deles e você pode jogar aquele card este turno. Adorei essa carta.
Adorei também, achei bem forte. Possivelmente aí aplicações em Modern e Pioneiro, né? Gostaria de ver também ela jogando Legacy. Tem os bichinhos aí de 2 manas que a gente vê jogando Legacy, mas eles são eficientes em jogar as cartas, né? Em castar carta quando ataca. Mas sim, né, cara? Consigo ver. É uma carta que, ou se você não tá atacando com ela, você tá gerando vantagem de carta, né, descartando uma e jogando uma do topo, né? Que não vai ser um terreno. Então, gostei bastante. Achei bem forte por 2 manas, inclusive. É uma cartinha aí pra ficar de olho. A canalizadora, né? E o tipo dela é interessante também porque ela é um mago, tá? Um dos melhores magos vermelhos aí que nós já tivemos. E a sombra do Enclave Celeste ali, uma carta rara preta, o que ela faz?
É uma criatura do tipo sombra, uma genérica e uma preta, 3/1. Ela tem reforçar de 2 genéricas e uma preta. Ela não pode bloquear. Se ela foi reforçada, ela entrou no campo de batalha com 2 marcadores, né? Ou seja, 5/3. Ela tem aterragem, então toda vez que um terreno entra no campo de batalha sob seu controle, se ela estiver em seu cemitério e for o seu turno, você pode conjurá-la do seu cemitério neste turno.
Eu pensei em Bloodghast, porque essa aqui também custa 2 manas, né? Apesar do Bloodghast ser 2 pretas, só que é uma preta e uma genérica. Mas o Bloodghast, ele entra, às vezes, com ímpeto e entra direto do cemitério, né? Você não precisa castá-lo. Porém, né, este bicho aqui tem o reforçar, né? E esse reforçar pode fazer toda a diferença, né? Além disso, naturalmente, esse bicho é um 3-1 e o Bloodghast é um 2-1. Então, sei, né? É uma comparação interessante. E sim, né, cara, no late game é um monstro. Você só precisa baixar um terreno, né? E castar. Então, o teu quinto terreno, você vai ter uma 5-3 aí. Muito difícil do oponente remover, né? Se ele não exilar isso, ele tá perdido. Eventualmente, ele vai tomar dano.
E isso aqui, além de ser ferramenta muito boa pros mono blacks que tem aparecido aí, né? É importante lembrar que você conjura do seu cemitério, né? Então você pode pagar o custo de reforçar novamente, né? Se não ficou claro
sim,
isso.
Sim, você conjura. Isso aí.
Só lembrar de uma coisa antes que eu esqueça, MP, é a esfera amortecedora, é o artefato que você queria lembrar.
Boa. Dumping Sphere.
Dumping Sphere, exatamente.
Obrigado, Elis. Obrigado, tava me comendo isso.
Também tava, eu abri a página.
A Wizards também revelou a lista de cartas da lista, né? A lista de 300 cartas aí que podem vir naquele slot do set booster, né? E tem de tudo aqui, ele tem de Imraku original, aquele de 15 manas, até a Granada Goblin, tá? Tem de tudo aqui nessa lista. Então, não vale a pena ir profundamente nela, porque são só reprints e também, né, é muito pouca chance de você falar, eu quero essa carta e tirar ela.
Sim.
Né? Não vale a pena. E também foram revelados os decks de Commander, cara, eu tô olhando aqui eles pela primeira vez aqui. E acho que já tinha saído, né, um leak deles. Pelo jeito foi confirmado, um dos commanders ele é Naya, é de aterragem, se chama Obun, antepassado dos Muldaia, né, e quando você lembra Naya, Muldaia, né, você sabe que tem uma tradição em Commander, né, já com essa tribo, e ele é um elfo espírito, cara, por 4 manas, custa uma Naya e mais uma, por 4 manas, 3/3. Ele diz assim, no início do combate no seu turno, até um terreno alvo que você controla, vira uma criatura XX elemental com atropelar em ímpeto até o final do turno só, não é para sempre, né? E sendo X o poder deste elemental aí, deste elfo espírito, do Obun, né? que ele é 3-3 naturalmente. E na aterragem, toda vez que um terreno entra em jogo, né, você coloca um marcador +1/+1 na criatura alvo. Tá? Então você pode o quê? Baixar o Odum, baixar um terreno, colocar um marcador +1/+1 no Obum, e aí no início do combate transformar um terreno seu em uma 4-4. Não me parece tão forte não, cara.
Eu acho que pensando individualmente, ele é ok só. Eu acho que o contexto que é o mais importante, né? A sinergia com o deck todo. E eu gostaria muito mais dele num deck do Omnath agora de 4 cores.
Esse Omnath de 4 manas é bem mais atraente. Mas eles avisaram que a pegada desses commanders aqui, apesar de serem dois só, né, é uma pegada mais como se fosse Planeswalker deck, é mais para introduzir os jogadores ao formato, né, mais Sim. coisa inicial. Por isso até eu olhei aqui, não vi pelo menos, né, nenhuma carta que seja o próximo True Name Nemesis, tá? Não vi nada que me chamasse tanto a atenção assim, mas tem sim seu valorzinho, suas cartinhas legais. Por exemplo, para quem joga Commander, né, para quem ainda não tem um deck, tem Sol Ring, tem o Sinete Arcano, que é uma carta nova, né, aqui, então sim, dá para aproveitar. O outro deck se chama Sneak Attack e o Commander é de Mir, tá? É o Anum, o Ladrão da Ruína. Custa 2/1, uma preta, 2/4, é um vampiro ladino, então o tipo também importa. E ele é um Lorde de Ladino. Será que ele é o primeiro Lorde de Ladino?
Eu acho que sim.
Será que em Lorwyn não tinha? Porque Lorwyn ou Morning Tide, Shadowmoor, porque tinha uma tribo de ladinos. Mas enfim, 4 manas, 2/4, os seus outros ladinos têm +1/+1. E ele diz assim, toda vez que um ou mais ladinos que você controla causa dano de combate a um jogador, aquele jogador tritura uma carta para cada um ponto de dano causado a ele. Se o jogador triturar ao menos uma criatura, você pode comprar um card. Eu nunca gostei de ligar criaturas com triturar, com mil, né? Ou você dá dano ou você mila, né? Parecem coisas antagônicas, né? Você perseguir as duas coisas, mas aqui ele te dá benefícios para isso, né? E ele possivelmente já faz alguma coisa quando entra em jogo, se você já tiver ladinos aí, né? Mas sim, é um Lorde.
Eu acho bacana, eu achei uma matemática ok, eu acho que é legal de ver, concordo com você, talvez não seja o melhor dos dois mundos, né? Tenta fazer o melhor dos dois e acaba sendo ruim individualmente, né? Mas tem pelo menos duas cartinhas interessantes aqui na lista, que é o Sig, né, Degolador do Rio, lá de Pântano Sombrio, e a Ona, né, rainha da...
Ona, opa!
As Padinas, né? Que estão um precinho salgadinho, né? Então meio que ajuda aí no valor do...
Ajudar a bater o valor que você vai gastar nesse Commander, né?
Até porque, tipo, é o que você falou, né? Se você pegar esse Commander e for jogar, ele vai ser aquele igual um Challenge Deck, é um deck de FNM, aquele deck para você se divertir, não vai ser competitivo e talvez você não sinta o que o deck gostaria de fazer quando você senta com seus amigos e já tem decks montados, né?
Então... para quem tá começando no Commander, né? Não é no nível de poder dos Commanders do começo do ano. Mas sim, tá aí, tudo de Zendikar, tá aí. Vamos falar de preços e notícias e mais no resto do programa. Bora pra manutenção.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Muito bem, ele, Commander Legends e Zendikar Rising mesmo devem atrasar um pouco, principalmente Estados Unidos e Ásia Pacífico, tá? Por problemas na produção devido ao Covid, tá? No Brasil, que eu saiba, tá tudo em ordem. Você ficou sabendo de algum atraso?
Nada oficial, mas assim, eu acho que os atrasos já são padrão aqui.
É verdade.
Então, tipo, por enquanto não tem o atraso do atraso, que é o novo padrão. Então...
Mas a pré-venda não é para começar essa semana?
É, a pré-venda sim, a pré-entrega que eu acho que vai demorar um pouco.
Eu andei olhando aqui em algumas lojas, a previsão de envio tá 25 de setembro agora, né?
Eu não trabalharia com esse prazo. Pode ser que as lojas consigam entregar. Mas, por exemplo...
Tem um problema com Correios, né?
Tem um problema com o Correios também. Então, assim, as lojas devem estar trabalhando com esse prazo, que é o prazo estipulado, né? Mas eu acredito que vão acabar não cumprindo e tecnicamente não é culpa das lojas, mas assim, você que está ouvindo, que você quer pegar alguma coisa com pré-venda, eu trabalharia com algo para primeira semana de outubro, segunda semana de outubro.
É, e esse atraso de um pouco mais de uma semana aí é o que vai ocorrer na América do Norte e na Ásia Pacífico também. Então, se tem ouvintes que estão aí nessas regiões, preparem-se para o atraso, tá? É, o Mario revelou uma coisa interessante no blog dele, que as cartas de dupla face, né, essas modais de dupla face voltarão em Strixhaven e Kaldheim, cara, as duas primeiras coleções do próximo ano, tá? Inclusive o resto do ciclo de trilhas, que são esses dual lands aí de Zendikar Rising, virão em Kaldheim, já que é a coleção que sai, a primeira do próximo ano, né, ali no final de janeiro ou começo de fevereiro, tá? Então, primeiro, né, boa notícia para quem tem toque, né, vai completar o ciclo. E segundo, que eles não vão esperar o resultado da experiência com cartas de dupla face modais. Eles já colocaram nas próximas coleções, tá? É como se tivessem colocado companheiro já, né, em M21, né, sem esperar o que acontece. Isso me preocupa um pouco, mas vamos deixar para depois, né? Vamos primeiro ver quais são as cartas para depois ficar preocupado. Que mais? Boas notícias, ele é o Lord Zendikar saiu em português, né? Deu certo lá a correria dos bastidores, então já temos ali os artigos. A última vez que eu vi tinham dois, mas eu sei que saiu o terceiro essa semana já, tá? São artigos do site oficial da Wizards em português, tá? Com as inclusive um adendo, né? Há um artigo, mas esse só tem em inglês, falando de todas as lendas de Zendikar Rising, tá? Explicando um pouquinho da história delas. E esse sim poderia também ter uma tradução, né? Porque tem a ver com lore também.
Sim. Eu gosto muito de poder ter disponibilizado, né, o lore novamente em português. Acho que a comunidade merece, o Brasil merece, obviamente, né?
Vai estar certo as duas coisas, né, Eli? Primeiro o lore voltar para o site e depois, né, agora eles terem português. Esses dois acertos aí foram ótimos.
Agora a gente já pode trazer alguém para falar sobre a qualidade, né, e a história do que foi escrito de uma forma avaliada por quem entende, né?
Exato, né? Precisamos pôr em dia o nosso lore também. Não esquecemos do lore, viu? Tanto do atual quanto do antigo, viu? Está nos planos aí. Tem um novo Secret Lair, ele que não vem para o Brasil, tá? Esse se chama Zendikar Alguma Coisa. Sai por $30, a versão foil por $40, o dobro, tá? É Zendikar Revisited, tá? Revisitado. É uma carta de cada cor, Zulaport Cutthroat, Royal Elemental, o Vingador de Zendikar, aí que já tem várias cópias, né, que saíram em Commanders, o Warren Instigator, aquele Lacaio Goblin com golpe duplo, e o Adonition Angel, né? Dessas cartas aqui, acho que o Cutthroat é interessante, Avengers Zendikar também, de vez em quando eu vejo o Warren Instigator, não sei se as outras jogam Commander. O estilo de arte aqui lembra um pouco esses Edrons, né, de Zendikar, mas é mais um cash grab, né? Não me interessa tanto esse produto.
Eles têm uma arte parecida com... parecida, né? Lembra um pouquinho essas cartas com Landfall, né? Essas artes de...
Isso, dos Edrons com Landfall, verdade. Isso aí. E é um adendo aqui, né, para quem comprou, estava esperando aí o envio daquele Secret Lair de April's Fool, né, do Dia da Mentira. Ele vai acontecer de verdade, não era uma piada não, só que no lugar do Squire, que é uma carta cuja arte era de um artista que foi cancelado, né, pela Wizards por conta de assédio sexual, em vez de substituir a arte, eles substituíram a carta ali. E quem é o melhor reserva? Quem é o melhor estagiário para entrar no lugar que você precisa ali, quando você realmente não tem ninguém mais para chamar? Né? É o Teobaldo. Então, já lançaram o Teobaldo borda branca ainda. O Teobaldo original, borda branca nesse Secret Lair.
Primeiro Planeswalker com borda branca da história.
Acho que vai ser o primeiro e único, viu? E olha, eu não sou muito fã desse produto de Secret Lair, não. O que ele representa, né? Enfim. Mas eu gostaria de ter um Teobaldo desse.
Com certeza. Nós vamos ter que arrumar um Teobaldo desse borda branca para.
Um Teobaldo borda branca. Né? E é um Secret Lair que é tão ruinzinho, viu, cara? É do Dia da Mentira, é tão ruimzinho, não tem nada, é só a cartinha de brincadeira, tipo Stormcrow, sabe? As cartinhas assim. Então, o Teobaldo vai ser, acho que, a melhor carta mais interessante desse Secret Lair.
Acho que pelo menos agora o produto vai ser um pouco mais interessante, né? Porque é algo realmente colecionável, né?
É verdade. Bom, e uma forma de aproveitar boosters é com minigames. A Wizards lançou aqui uma série de artigos, uma série de vídeos com minigames que eles jogam lá entre eles, né? O que nós temos experiência aqui é jogar o que a gente chama de mini master ou de pack wars, né? Com um único booster, você joga uns treinos ali no meio e brinca, né? A gente fez isso num GP, foi muito legal, ficou o dia inteiro, né? Eu joguei várias partidas, você jogou uma só, porque o Cabeça, né, ele é bom jogador, fez um controle sem saber que era controle, você também ficava o dia inteiro ali jogando.
Exatamente.
É legal, eu prefiro fazer assim, né? Mas eles deram essa ideia aqui de fazer com set booster também, tá? E dentre as ideias aqui, a única que realmente é um jogo de Magic, que tem alguma coisa interessante que me agregou, foi o que eles chamaram de Booster Blitz, Eli. É um minigame em que você abre cada um abre um booster, e esse é legal porque não exige setup, tá? Você não precisa encapar nada, não precisa de terreno. Você pega o conteúdo do booster e faz 3 ou 4 pilhas de 4 cartas, tá? Dependendo do booster que você abrir, né? E aí você planeja essas pilhas, obviamente, você escolhe o que vai pôr em cada pilha, e aí você joga o primeiro jogo, a sua pilha de 4 cartas contra a do oponente. Então, é um turno normal, só que vocês começam com as 4 cartas na mão, tem 5 de vida e mana infinita, né? E seu objetivo, obviamente, é matar o oponente. Então, você joga essas 3 rodadas aí, se forem 3 pilhas, né? Rapidinho, e quem ganhar 2 rodadas, né? Melhor 3 rodadas, quem ganhar 2, vence a partida, né? É interessante, porque também é meio que um problema, né? Você tem que, sabendo que você tem pouca vida, só que mana infinita e começa com as 4 na mão, você tem que bolar uma maneira de subjugar o oponente, né? De sair melhor que ele. Às vezes até dá combo de coisa infinita, você abre uma bomba e baixa ela no primeiro turno, coisas assim.
Eu acho que deveria existir sets produtos igual Jumpstart para todas as coleções. Ia ser muito mais fácil, você não precisava inventar nada. Só pega 2 boosters, embaralha e joga.
Jumpstart foi uma baita ideia. Mas, de novo, o que me atraiu foi o baixo custo de setup desse Booster Blitz, sabe? Você não precisa encapar nada, precisa de terreno base.
Eu acho que, tipo assim, sei lá, eu comprei uma box e quero testar coisas diferentes. Ou, nós falou de GP. Ah, tô no GP... Vou lá trocar meus chicks, aí eu pego lá, sei lá, 2 deck box, 1 playmat e sei lá, sobrou alguns aqui, me sobrou pra pegar.
Se sobrou, você vai pegar booster de Amon Cat, Hora da Devastação, que já virou lei aqui no Brasil. Exatamente. Só tem essa merda.
E aí você joga esses negócios aí, pra você não ter que abrir e passar raiva, igual eu, pelo menos você se diverte.
É uma boa. Próximo GP vai chover booster de Amon Cat, Hora da Devastação, pra gente ficar fazendo booster Blizzard.
Exato, tá ótimo, é? Fantástico.
Ai, ai. Bom, teve um outro artigo aqui que circulou essa semana que não foi muito legal, foi do Rich Shea, que é um jogador que joga aí há 27 anos, parou esse ano. Ele é conhecido pela comunidade, né? Ele tem o que a gente chama de um pé no Oriente Médio, né? Ele fala que ele é parte sírio, parte libanês, e ele escreveu dizendo que ele não gostou muito do que a Wizards fez no começo desse ano, banindo, né, aquelas cartas que ela dizia ser racista, ou fazer referência, né, a coisas que ela não curtia, tipo Jihad, né? Ele disse que isso aí é meio a empresa se acovardar, é meio a empresa deixar de usar a oportunidade para ensinar alguma coisa, né? E ela preferir, em vez disso, apagar essas cartas da história, né? E esconder isso aí, né? Então, acaba com a representatividade de religiões ou de pessoas do Oriente Médio, de acordo com ele, né? Isso magoou bastante. Só para não entender, acho que nós já falamos isso mesmo, né? Foi uma postura estranha, porque a gente precisa não apagar as coisas ruins da história, mas aprender com elas para não repetir os erros e mostrar que nós evoluímos, né? E banir completamente as cartas, não falar mais sobre isso, é uma forma de, sei lá, né, apagar da história e não proporcionar essas oportunidades de aprendizado, né?
Sim, a gente comentou na época que isso não resolvia o problema, simplesmente deixava ele de lado e bola para frente, né?
É o jeito. Então ainda continua, né, reverberando aí essa história. Uma outra notícia ruim foi a suspensão do jogo em loja, que ela continua, né, oficialmente pela Wizards, a loja WPN, aqui elas não podem funcionar, ou quando elas funcionam é em sistema reduzido, né, a suspensão do jogo oficial dos campeonatos sancionados prossegue. tá? Mas ainda nós temos exemplos, né, de gente que está utilizando, que está indo jogar na loja, mas acho que campeonato sancionado não tem mesmo, nenhuma está podendo fazer, né?
Não, eu tô tendo campeonato de loja, mas sinceramente, porque assim, para mim, sancionado era jogar no Air, né?
Isso, é isso que não pode.
Então, então eu acho que as lojas que estão fazendo campeonatos não estão lançando no Air.
Ah, ok.
Né? Então, porque assim, tem várias lojas no país inteiro fazendo, algumas começaram há mais de mês já a fazer campeonato. Então, assim, mas não tem nenhum campeonato assim, é só campeonato de loja mesmo, não tem nada grande. Né? Mas assim, tem tido campeonatos em várias lojas pelo Brasil, sim.
Isso não é, né, no, tanta novidade, era esperado, né? Eu já fiz a paz comigo mesmo de que Magic de papel, ou qualquer outra coisa, né, que envolva contato humano, que não seja expressamente necessário, só depois da vacina, tá? Eu não vou, não quero me arriscar e arriscar as pessoas que moram comigo, né? Eu vou fazer sacrifício. E graças a Deus tem o Magic virtual para matar a vontade, né? Então é o jeito.
Eu imagino que o GP,
o primeiro semestre do ano que vem, seja o momento de voltar com toda a segurança e tranquilidade, né? Mas não é por isso que a gente não pode suportar alguma loja, né? Comprando um kit de pré-release, comprando um deckzinho de Commander, uma box, né? Alguma coisa assim. Mas ir na loja e jogar campeonato, né? É melhor se preservar, não arriscar.
O Felipe, eu, a gente, no grupo dos apoiadores da semana, a gente, né, teve uma resenha sobre isso, né, do que é sensato, o que é negligência em relação às lojas e tal. Eu acho que vale a discussão, eu acho que é interessante você, né, conversar com o seu lojista, conversar com as pessoas que frequentam as lojas. Eu acho interessante, né, discutir realmente sobre o assunto, porque eu acho que vale, sabe? Eu acho que é algo de saúde pública, então a gente sempre tem que estar conversando com pessoas que entendem muito mais desse tipo de assunto do que a gente, para não estar fazendo, com perdão da palavra, fazer merda mesmo e só piorar a situação, que já não é boa, né? As mortes estão acontecendo aí, nós estamos na pandemia, gente, não acabou nada, não. Por mais que seja todo mundo indo para balada e boteco, a pandemia continua, o vírus ele existe e tem muita gente morrendo por dia, né? Então vamos fazer a sua parte, né, de realmente segurar. Acho que dá para segurar, como você falou. O que não é extremamente...
Dá para segurar.
Precisa trabalhar, ok, vai, trabalha. Eu acho que isso faz parte da necessidade. Mas agora para jogar, sabe, igual eu aqui, eu não vou me arriscar a jogar Magic, por mais que eu tenha tempo disponível para fazer isso. Eu não vou arriscar a saúde da minha mãe, da minha esposa, do meu bebê que vem aí.
Você tá com a sua esposa grávida em casa, vai sair pra jogar Magic e arriscar? Não precisa.
Ensina ela a jogar Magic e joga com ela, sabe? Tipo,
usa o Spell Table.
O Spell Table tá aí pra isso, sabe? Então acho que, no meu caso, o Magic digital não supra a necessidade do Magic físico. Mas isso é uma questão minha e talvez outras pessoas tenham, mas o Spell Table tá aí. E acho que é muito melhor jogar uma partida de Spell Table do que a semana inteira jogando arena, sabe?
E pelo Spell Table você também pode jogar outros jogos como Commander, né?
Então... Sim, é.
É brincadeira. Mas as notícias ruins não param por aí. A Central Metals anunciou que vai parar com a produção de playmats personalizados, né? Isso para nós machuca bastante, porque todos os nossos playmats foram feitos lá, né? Nós sorteamos já entre ouvintes, entre apoiadores, tá? Então não vai dar mais para fazer por eles. A única coisa que eu acho que cai um pouquinho a qualidade, né? Porque eles faziam, de acordo com a nossa pesquisa aqui, o playmat personalizado de maior qualidade, né? É possível fazer no Brasil, né? Fora do Brasil talvez tenha melhores, mas sim, eles pararam, não é por causa do Covid nem nada, eles disseram que é porque não tá valendo a pena, né, administrar esse lado da produção, tá?
Eles vão continuar produzindo, né, só que vai ser em linha de produção, não vai ser mais individualmente.
Vão ser os deles, né, os designs deles, né, mas era muito legal, né, você enviava por e-mail, no site mesmo, né, você enviava sua imagem e tal, explicava como você queria e recebia em casa. Foi assim com os nossos, então foi bom enquanto durou. Uma notícia interessante, direto do site da WPN, o público de Commander triplicou desde 2018, cara. As notícias que eles tinham é que em 2018 eles tinham 9 mil jogadores jogando por semana nas lojas, em torneios sancionados, né? E hoje tem 28 mil, né? Mais do que triplicou, né? Hoje tinha, antes do lockdown. O curioso é que eu, pra mim, cara, as pessoas jogam Commander não em loja, mas na mesa de cozinha, na casa do amigo, num clube, sabe? Oh,
isso, esse número significa muito, MP, porque você imagina se tem 28 mil jogadores jogando por semana em loja, né, sancionado.
Mas
tem
é no mundo, ele. É no mundo. É pouca coisa.
Mas tem pelo menos 5 vezes isso jogando de forma
casual.
Não competitiva, casual, na loja, e talvez 10 vezes isso considerando a mesa de cozinha, sabe?
Então, assim, olha, é verdade. Quem frequenta a loja sabe que se tem uma mesa com campeonato de Commander sancionado, tem uma ou duas ali do lado, pessoa jogando for fun.
Sim, fora com certeza. Campeonato. Com certeza.
Então é um número interessante aí, e lembrando, né, saiu o produto de Commander agora, nós já comentamos lá na principal. É notícia boa também, aqui tem uma sequência, né, Sanduíche afirmou que vai ser pai e já tá para nascer. Você, ele também, né, mais um do Magic agora afirmou que vai ser pai, que é o Saporito, né, então bolou.
E a fila continua.
A fila continua, é um ano produtivo.
É um ano reprodutivo.
Parabéns aí ao Saporito. E ele tem um artigo seu na Liga Magic sobre Pauper, obviamente, né? E você fala de Zendikar, os destaques de Zendikar.
Então a gente acabou dando 2 spoilers já, né, na fase principal aí do destruição de terreno, né?
E também, destruição de encantamento.
E a destruição de encantamento, né?
O artigo é top 10 cartas de renascer de Zendikar pro Pauper.
Então eu procurei destacar as 10 melhores cartas, até algumas menções honrosas também, mas eu acho que o mais interessante que cabe à avaliação, eu venho há pelo menos 2 anos falando do quanto o power level das cartas comuns tem sido mexidos. E Zendikar, para mim, eu não sei te dizer exatamente desde quando, talvez desde o começo, desde hoje nasceu o Pauper. Depois desse marco, né? Se a gente for pensar do quanto as cartas comuns evoluíram, talvez Zendikar marque a melhor coleção que o T2 já produziu com cartas pro Pauper. Eu não quis dizer exatamente com essas palavras, mas eu acho que é muito próximo disso, tá? Ah, o Zendikar vai mudar o Pauper. Não, é isso que eu tô falando. Pode ser que mude, pode ser que afete, mas é que, assim, se você for avaliar a qualidade das cartas em relação ao formato, você com certeza consegue ver que as mecânicas, as habilidades da cartas levaram em consideração o que o formato tem.
Você acha isso? Que foi proposital?
Sim, eu acho que sim. Hoje eu vejo que sim, sabe? Quando no começo de agosto, quando eu falei sobre os destaques de Double Master, que eu até brinquei que seria Pauper Masters, eu citei um vídeo do professor que ele entrevistou o Gavin, ele falava sobre isso. E aí eu comentei nesse artigo sobre o ciclo. Quanto tempo demora? Hoje eu pensei numa carta. Ela vai sair daqui 2 anos, sabe? E esse vídeo, né, foi feito há basicamente 2 anos, 1 ano e meio atrás. Então eu acredito que quando o vídeo foi feito, né, uns 6 meses atrás, antes dele, estava se pensando em como agregar o Pauper no desenvolvimento das cartas do T2. Ah, Eli, então você quer dizer que o Pauper está sendo levado em consideração nas edições do T2? Sim, mas não de eu quero lançar uma carta para o Pauper. Não, eu quero lançar uma carta para o limitado. O que eu posso adaptar? Como é que ela pode ser concebida de uma forma que pro Pauper ela também ajude? Porque
a intensidade dos efeitos das cartas comuns está aumentando mesmo, e um exemplo disso é uma carta que acho que nem deveria ser comum, porque uma das definições, né, que ajudam a gente a entender a raridade é a complexidade da carta. Quando colocam tanto texto e tanto efeito, ela acaba ficando mais complexa, e naturalmente é de se esperar que seja incomum, rara ou mítica. É, por exemplo, uma que você menciona aqui no artigo, Escalar as Alturas, né? É uma verde, um feitiço por 3 manas, faz várias coisas. Você coloca o marcador +1/+1 em até um bicho, ganha 2 de vida, pode jogar um terreno adicional esse turno e compra uma carta, né? É muito texto, ela faz 4 coisas em uma única carta comum ainda, né? Isso é muito raro né, em uma carta comum, né, nessa raridade. É, e eu acho que faz sentido, né, que continue sendo raro esse tipo de coisa. É, mas se a Wizard está disposta a alterar o que ela vê como carta comum, alterar esses padrões para poder suportar um formato que é popular, né, é um risco que tem que correr mesmo, cara, porque as pessoas têm que se divertir, tem muita gente jogando Pauper, então tem que lançar a carta pro formato mesmo.
Sim.
Mas eu não consigo, né, deixar de ver com esses olhos críticos, de desvirtuar um pouquinho daquilo que a gente tem, né, como concepção aí de uma carta comum.
É, eu acho que isso é consequência de você tá fazendo um power level monstruoso em cartas míticas e raras, né? Então, assim, obviamente, quando o cara faz um deck no limitado que tem alguma dessas bombas, dificilmente ele perde, ele consegue influenciar tanto o jogo para que ele ganhe. O que você precisa fazer para que as cartas comuns e incomuns sejam boas o suficiente para poder lidar com essas cartas limitadas? É essas coisas que estão aparecendo. Entendeu? Então, eu vejo que, como eu comentei, né, do Early Access, você às vezes consegue fazer decks sinérgicos e bons, às vezes sem essas bombas. Exatamente porque o power level das cartas comuns tem sido extremamente afetado por essa mudança, né, de concepção que eu existe.
Aliás, você jogou Early Access, você jogou limitado, né? Então tem bastante experiência com as incomuns e comuns. O que, que você achou? Você jogou o quê? Draft? Selado?
Eu joguei 3 selados e 1 draft.
Tá, o que, que você achou do formato limitado?
Muito bom, eu gostei. Eu acho que ele é extremamente sinérgico, né?
É rápido? Olha, que você jogou selado, né? Selado é mais lento.
Selado acaba complicando um pouco mais. Mas o selado eu achei ele de médio para lento. E o draft de rápido para lento, né? Tipo, ele tá muito mais...
de rápido para lento. Você cobriu todo o espectro de possibilidades.
Tipo assim, o selado eu achei ele um pouco mais lento e o draft um pouco mais rápido. Assim fica mais claro.
Ah, tá. Sabe por quê? É, o Zendikar original, cara, era um dos formatos mais rápidos, se não o mais rápido que existe, por causa de aterragem, né? Landfall ajuda bastante a acelerar, porque eles colocaram esses efeitos nos bichos, que faz o bicho crescer, faz o bicho bater em outro, lutar, sei lá. Então, acabava sendo rápido demais, porque você atinge land drop todo turno, é natural. Mas agora eu vi que não é, Landfall não tá tão focada assim em bicho crescendo, né? Você tem o bicho vermelho lá, tudo, mas tá mais espalhado em outros efeitos, né? Apesar de não ter tanta mágica assim com o Landfall quanto tinha antigamente, né? Tinha instante, feitiço com Landfall.
Sim, mas por exemplo, você pensa assim, acho que essa questão do gerenciamento das cores afeta bastante. Mas, por exemplo, eu fiz um GW que tinha 7 removals.
No GW. Uau.
No GW. Então, assim, isso é uma prova do quanto mudou, sabe? Eu tinha 2 removals em instant speed, aquele de uma mana que tem sinergia com party, um grupo. 2 rapid bite. 2 daquele de Nahiri. 3 manas, exila o bicho até que ele saia, o encantamento.
Ah, sei.
E o Journey to Oblivion, né? Que exila permanente até que ela sai. Então, o que acontece? 7 removals no deck GW. É muito removal, sabe? Então, assim, eu acho que tudo isso afetou, né, o que você tem como padrão em termos de velocidade. Então, eu acho que no selado, você tem... eu senti ele um pouco mais lento. Então, você consegue ali colocar drop 5, drop 6, você eventualmente vai conseguir jogar nessa curva. Mas eu acho que no draft ali a curva de 2 a 4 é quem tá mandando.
Eu tô muito curioso para ver quanto que essas cartas dupla face vão puxar o pique dentro do draft, né, cara? Às vezes você não deseja o efeito, mas o fato de ser uma carta dupla face, de poder ser um terreno, um slot a mais no seu deck, né, pode puxar o pique da carta para cima, sabe? Você pode, por exemplo, muitas vezes deixar de pegar um removal para pegar uma carta genérica qualquer dessa, só porque ela é um slot
a mais. Eu vejo isso acontecendo, com certeza. Muito possível.
Eu vou tentar antecipar isso. Talvez role a gente fazer um programa sobre esse limitado, para a gente tentar antecipar essas lições, né, e sair na frente a partir da semana que vem nesse limitado novo, no, nos drafts novos, né? Vamos ver se rola. Eu estou bem curioso mesmo, porque é sem precedente, né?
Sim.
Esse tipo de mecânica, esse tipo de opção. Mas ainda falando digital, cara, Kaladesh Remastered vai acontecer, né? Está em desenvolvimento atualmente e vai chegar esse ano ele. né? Então as cartas de Kaladesh virão ainda esse ano para o Magic Arena, tá?
É, a Monete, né, quase não impactou histórico, já não virou uma bagunça, ninguém consegue mais montar deck porque não tem coringa o suficiente. Aí eles vão resolver o problema lançando outra coleção remastered. É, ficou bacana.
Cara, eles estão fundo no plano, mas olha só, se eles quiserem introduzir o pioneiro inteiro dentro do Arena, fazendo um remaster set, né, por semestre, né, que é essa taxa que vem sendo utilizada, vai demorar alguns anos aí, talvez o que, uma década? Não, uma década não, não porque é um bloco por semestre, né. Talvez eles falem, tipo, Khans de Tarkir Remaster seja os 3 em 1, né? Terras Original Remaster, os 3 em 1. Mas vai ser alguns anos aí, cara. Porque 5, 7 anos para eles terem o pioneiro inteiro dentro do Arena. Então vai demorar, se continuar nesse ritmo, né?
É, eu não acho que eles vão fazer isso. O fato de adiar Pioneer Remastered Masters desse ano, eu acho ok.
Lembrando, Pioneer Master não sai esse ano, né? Ainda está em conceito.
Uhum. Eu acredito que seria precipitado, a gente chegou a comentar sobre isso, ia ter que fazer uma peneira grande, você ia ter um formato que não existe, com base no formato que existe, então não ia ficar legal. Eu acho que essa ideia de lançar alguns remastered e talvez adiar por mais uns 2 anos o Pioneer e realmente lançar ele com tudo que faltava e aí você lança oficialmente o formato na Arena, eu acho que é mais inteligente.
Bom, além disso, né, dessas indefinições aí no mall, você tem algumas coisas chegando, alguma atualização ali com Zendikar, né, novos efeitos, a forma de você organizar o seu grupo, né, por causa da nova habilidade. Você tem também um novo cubo, o cubo Modern, que vai chegar no mall, e em dezembro eles anunciaram, já vai ter o Supreme Draft, aquele em que você pica 2 cartas, né, e toda mão que você vê, né, é um booster novo, né, e vai ter o Supreme Draft de Vintage Cubo, cara.
Meu Deus!
Vai ser, todo mundo vai montar o Storm perfeito, né, ou o Mono Red perfeito, né, ou qualquer deck que você imagina, Reanimator perfeito, vai ser montado, vai ser uma bagunça, né, mas vai ser uma delícia ver o que o pessoal planeja aí, mas é só em dezembro, infelizmente, tá. E é isso, bora pra comprar.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Preços de Zendikar, ele, primeira coisa, tá? O kit de pré-release com 2 boosters de premiação ainda eu encontrei por R$160 e até mais barato. Por exemplo, na Bazar de Bagdá, se você compra 2 ou 3 kits, você ganha aí um descontinho ainda, sai por R$150, R$155 e tal. E os boosters de premiação são draft boosters, tá? Mas assim, para quem estava acostumado que é um ano e meio pagar R$100, R$110 num kit de pré-release, né? Para jogar o pré-release e arriscar ganhar boosters, né? Agora tem que pagar R$160, R$150. Então a inflação chegou no Magic, cara.
Chegou, bateu doído, na verdade.
Bastante. Draft Booster avulso também, né, mostra aí o poder da inflação. Nas lojas, você encontra ali o avulso entre R$22 e R$26, reais, cara. Onde antes, há não muito tempo atrás, era o quê? 15, né? Dentro do GP era o quê? 12? Até 10, mas dependendo do GP.
A Monquete era 10.
Collector Booster em torno aí de R$150, tá? E é num dos slots do Collector Booster que há uma chance de vir uma Fatland, tá? Lembrando. Em 7 Booster, né? Aquele booster novo, diferente, que tem ali a chance de vir cartas da lista, por exemplo, né? Tal, ele custa R$35 ali em média, tá? Ou seja, ele é 50% a mais do que um booster comum, o 7 Booster, tá? Eu não sei, fico meio com o pé atrás, cara.
Eu gostaria de abrir, se eu tivesse oportunidade, eu compraria esse
booster. A questão é, você prefere 2 set boosters ou 3 draft boosters? É isso que você vai ter que pensar.
Eu prefiro não comprar nenhum, se for eu comprar, não faz fazer diferença, vai ser uma porcaria do mesmo jeito. Mas eu acredito que eu preferiria comprar 2 set booster do que 3 draft booster.
Abrir o set booster é mais gostoso, de fato, mas o draft booster, ele, no fim das contas, né, você, provavelmente, se você joga standard, principalmente, você vai ter mais cartas úteis.
Depende do que você joga. Se você joga T2, eu acho ok. Se você joga qualquer outra coisa, o set booster eu acho que é mais interessante.
Apesar do preço, né? O bundle, que é de draft booster, né? O preço ali nas lojas brasileiras gira em torno de R$240 a R$260 reais. Lembrando que vem 10 boosters, né? Então, mas de se pegar, vem 10 boosters mais algumas coisinhas ali. É, a Collector Box, tá? Em torno de R$1.800 reais ali. Uma box de Collector Booster. E a box de Draft Booster, a box comunzona aí, ali você usou 700 e pouco, R$800 reais, tá? De novo, né? A inflação tá pegando, tá? É, mas a única caixa que vem 36 boosters é a de Draft Booster. As outras vêm menos, tá? E os decks de Commander já tem preço também. Cada um, né? Tá entre 150 e 160 reais, tá? Se você comprar os dois juntos, acho que tem loja que faz mais barato, né? Então tá aí, cara. Os decks de Commander ainda mantêm o nível de preço de antes, porém eles são piores do que os decks de Commander normais, né? É bom lembrar disso, não é muita gente que vai se interessar, tá? E quais as cartas mais caras de Renascer de Zendikar na Liga Magic atualmente?
É, nós temos a Guardião da Flora Ancestral, tá próximo aí dos R$70 reais, que é aquela...
É a mítica, a mítica verde.
A mítica, é o mítica verde.
A Shaya é a outra mais cara, né? Aquele elemental verde também.
A liga tá menor, eu achei estranho esse... ordenar por menor preço...
Não, é isso mesmo. Eu acho que ela pega pelo, talvez, pelo preço máximo, né?
Se provavelmente. Se olhar pelo preço mínimo maior, eu acho que ficou mais justo. Ficou melhor de ver. Porque, por exemplo, a mais cara tá o Agadim, o Despertar de Agadim, né? O terreno preto, que tá...
É a mágica mítica barra terreno, né? Preta.
R$80. O motor litoform, que é aquele artefato que copia mágica de permanente e tal, R$75. A Anissa UG tá R$72. E aí o Guardião aparece com R$70, a mítica verde.
É, na verdade, a primeira rara mesmo, né? Todas as míticas são muito caras, né? A primeira carta rara, cara aqui, é o ciclo de terrenos, né? O ciclo de trilhas.
Sim. Né? E a Lotus Cobra ali no meio, né?
É, o ciclo de trilhas está um pouco abaixo aí dos R$30 reais, cada uma, né? E a Lotus Cobra e a Mergulhadora Celeste Ladra, né? Aquele ladino tritão que rouba artefato. Estão aí entre R$25 reais cada uma, tá? É, Lotus Cobra baixou, né? A gente pensou que ia ficar ali entre os 30 e pouco, mas baixou. Veio como rara também, tem bastante aí terá bastante sendo aberta aí. Mas é isso, entre outras cartas aí, uma que subiu muito, né, 400% na última semana, foi uma carta com Parole, né, que para quem jogou lá em Lorvin, né, ou Morning Tide, habilidade de Parole, que envolve, essa aqui é um feitiço tribal de Ladino, ele é aquele que deixa você procurar no grimório do oponente por uma instante ou feitiço e jogar aquela carta sem pagar o custo, tá? Se o custo de Parole é 4 manas apenas, e é uma rara de Morning Tide que quadruplicou de preço, né? Foi de nada, né, para $20 em média lá fora, né? Por quê? Porque nós temos novos ladinos, né? Então qualquer carta aí que mexe com ladino, que é o caso dessa, acaba também chamando atenção. E a caça às cartas da Reserve de Elite continua, ele. Muita coisa subindo, algumas lendas de Legends, tem lenda de Legends que subiu mais de 20 vezes de preço em uma semana, tem lenda que subiu 5 vezes, né? Não são cartas que jogam nem Commander, mas são cartas colecionáveis, porque só tem a versão delas e a de Chronicles, para algumas, né? Não para todas. Mas é isso, né? Ficamos por aí. Vamos pro combate.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Eli, eu não acompanhei esse Mythic Invitational, mas pelo jeito foi uma boa decisão.
Eu também não acompanhei muita coisa. É, vi alguns jogos perdidos, não consegui acompanhar a final em vídeo, né? Assisti a final, mas...
Nem a Wizards acompanhou a final em vídeo, né? A data marcada para a final, que foi o domingo, não aconteceu. Ele foi adiado para segunda de manhã, no horário da América do Norte, porque deu problema lá com a internet da Wizards. É sério isso. Eles fizeram a final o resto do top 8 no dia seguinte. Tá?
Até já entrando nessa questão dos problemas, assim, eu ouvi vários absurdos em relação a isso, algumas coisas mais sensatas e tal. Mas assim, muita gente criticou a Wizards. Ah, isso não pode acontecer, e etc, etc. É, assim, eu não quero defender o Wizards, eu não tenho vantagem nenhuma em dizer isso, Mas assim, por conhecer parte técnica e pela forma como a Wizards passou, o que não me pareceu, por exemplo, um problema de conexão de internet, não me pareceu ser esse problema, pode ser? Pode, mas não foi o que eles disseram. Me pareceu algum problema técnico realmente em relação a como era, não sei, talvez recebia as informações, sei lá, era um computador, uma central, eu não sei exatamente, e eles não conseguiam divulgar isso para Twitch. Então assim, cara, quando os caras vão fazer esse tipo de evento, seja a empresa contratada, seja os funcionários da Wizards, o cara vai com plano A, B, C, D, só que, cara, eventualmente chega um dia que tudo dá errado, sabe?
Isso não, sim, acontece.
Não deveria acontecer, eu concordo, eu acho que isso tem que ser avaliado e tal, mas assim, eu fui ver depois o Twitter da Wizards, chegava a ser falta de respeito que as pessoas fazem, sabe? E tipo, debocha, faz piada, entendeu? Em relação a isso. E eu não acho justo, não com a empresa, né? Eu não tô querendo, vai manchar a imagem da empresa, mas não com os profissionais que estão envolvidos ali, sabe? Por exemplo, o pessoal que faz os comentários, o pessoal da parte técnica, isso eu acho falta de respeito, sabe? Hoje, se eu fosse um funcionário e visse o cara falando um negócio, pô, mas você acha que eu não queria passar o raio do negócio hoje? Eu queria, como funcionário, eu queria o negócio funcionando, mas sei lá, queimou uma placa, queimou o computador, pegou fogo, o negócio, não sei, pode acontecer qualquer tipo de coisa. Então, acho que as pessoas precisam ponderar um pouco mais quando eles vão fazer esse tipo de comentário público, porque chega a ser triste o que o ser humano faz para outro ser humano, tá ligado? Porque, sinceramente, vocês estão afetando muito mais as pessoas envolvidas do que necessariamente a empresa.
A internet em si, ela proporciona, né, essas ferramentas de disseminação de ódio, né, e ela dá a capacidade das pessoas serem más umas às outras, mas sem enfrentar as consequências, né. A gente muitas vezes não tem a capacidade de ser assim ao vivo, olhando nos olhos dos outros, né, mas na internet, né, nessa é barreira fácil, né, interpessoal, é mais fácil ser mal. Né? Mas sim, tivemos vários problemas, né? O Mythic Invitational é aquele torneio para celebrar o Magic Arena, né? No ano passado nós tivemos uma baita apresentação ali, fogos de artifício, vários apresentadores, foi o torneio mais bem produzido, tá, que o Magic já teve, foi o que o André Mengucci venceu, foi isso? Foi.
Ele ganhou do Canister, né?
Ele chegou na final e venceu, e é o torneio que até aquele momento era o mais bem pago também, né? Naquela ocasião acho que foi $1 milhão, uhum, ou $500 mil foi pago foi distribuído pelos jogadores, e é um torneio para celebrar o Arena, né? Nesse caso também foi a mesma coisa, exceto pelo espetáculo, né? O formato utilizado foi histórico, tá? E aconteceu o quê? Uma semana antes do lançamento de Zendikar. Histórico é uma pool pequena de cartas. Então o formato vai mudar após a entrada de Zendikar, principalmente com esse power level, com as cartas modais de dupla face. Né? Então não convém também ficar falando muito do meta, mas o meta está meio bagunçado. Tá? Antes já nós tínhamos ali a distribuição dos decks e um terço estava jogando de Goblins. Tá? Goblins ainda é bom, Muxus não foi banido. Tá? Um terço dos decks de Goblins. Depois Sultai Midrange, tá? Que é basicamente Ramp com Uro. Né? E depois o Jund Sacrifício, né? Um deck que veio aí do Standard e continua muito forte também. Tá? Então, basicamente, esses são os top decks aí do formato. Nós tivemos um top 8 aí bem estelar, né, cara? Nassif e Seth Manfield na final. Nenhum brasileiro no top 8, mas teve o Luiz Salvato, que é argentino. Então, se você olha aqui para o Luiz Salvato da Lua, você acha que ele é brasileiro, né? Então, conta, né? É agregado nosso, então conta. Mas deu Nassif e Seth Manfield na final. Né? Qual foi a partida deles mesmo? Esqueci quem estava pilotando o quê.
O Nassif estava de Jund Sacrifício e o Seth de Sultai Midrange.
Ah, boa. Dois dos melhores decks. O Jund Sacrifício estava usando a Giganta, né?
Sim.
Estava usando a Giganta, o Jund Sacrifício sem nenhum companheiro. E foi o Seth Manfield que venceu, né?
Foi.
Muito bem. Então é isso. Teve problemas, acho que durante uma das partidas teve. Eu esqueci quem foi. Foi o Seth Manfield mesmo que teve a questão do banner?
Foi ele mesmo.
O Magic não tem um modo espectador, né? Então eles precisam tirar a imagem da tela de alguém que está transmitindo, e aí acabaram chupando aí a imagem do Seth Mayfield, né? Desculpa pelo termo chupando, né? Que eu não sei porque o banner, né, me veio na cabeça, achei uma coisa outra. E aí ele recebeu do nada um pop-up ali, um banner, né, de o que? Encontros sexuais casuais, né? Você está procurando, né? Dizem aí que quem frequenta sites de pornografia tem muito desse banner aparecendo, né? Eu nunca vi um banner desse, então não posso dizer que eu conheço, né? Mas enfim, eu acho que o Wizards faz essas coisas de propósito, né? Porque no outro Player Store teve o japonês lá que foi no banheiro, deu um mijão com a porta aberta, né, no meio do torneio. Essas assim, coisas acho que são plantadas, porque quando o formato tá uma merda, quando não tem nada pra assistir.
É pra colocar alguma coisa pra distrair, tá ligado?
Exato, exato.
Isso aí realmente é o tipo de. É o exemplo clássico de que o modo espectador precisa existir.
Precisa.
Né? Porque vai facilitar a vida da Wizards de uma forma exorbitante, né? Porque, tipo. Você não vai mais precisar ficar capturando, fazendo recortar a imagem. Cara, pra quem mexeu um pouquinho, eu que mexi 1% do todo, sei o quanto é complexo você ficar, dar trabalho, sabe?
Cara, e isso conta, né? Assim, um modo espectador, ele aumentaria a qualidade da transmissão também, né? A qualidade da stream mesmo, ou seja, para você ver a qualidade das cartas, né? A definição, né? Das cartas dos jogadores, da mão e tal, né? Isso é importante no jogo como o Magic. Sim. Eles não conseguiram chegar no topo ainda com isso. Parecia uma stream de amador, né? E no Magic merece muito mais do que isso. Né? Inclusive é um jogo ali que, se não tiver uma produção muito boa, a gente perde interesse muito fácil. Né? O PV estava falando sobre isso quando ele conversou com o professor lá no último vídeo num dos últimos vídeos do professor, né? Que Magic não é um jogo feito para espetáculo. Né? É diferente de League of Legends e Counter-Strike, porque nesses jogos os jogadores fazem coisas que você não é capaz de fazer. Né? Eles têm uma destreza ímpar, né? Única deles, então você assiste pelo espetáculo. No Magic, você consegue replicar tudo que os outros fazem. Né? Nem sempre você, lógico, não vai ter a mesma intensidade estratégica, né? Mas você consegue se ver na posição deles. Né? Então, não é um jogo para espetáculo da mesma forma que os outros esportes são. Então, você precisa de todos os outros artifícios para tornar ele interessante para quem assiste, para chamar a pessoa para dentro. E parece que o pessoal da Wizards, né, não está colocando o suficiente nesse sentido. Isso é triste, né? Porque a gente está vendo aí que o Magic profissional está definhando. Né? Assim, o único aspecto do Magic que chama mais atenção, que é um espetáculo, né, que não é tão fácil de replicar, é aquele que eles menos exploram, que é o limitado. Porque o limitado sim exige habilidade, você não consegue replicar da mesma maneira e cada jogo é diferente, né? Mas eu também concordo que é um saco assistir limitado, né? Não é feito para assistir, né? É feito para jogar. Mas sim, né? O Magic profissional está definhando, né? Você teve aí jogadores como o Sanduba, ele falou: jogar histórico competitivo tem sido uma experiência miserável. Aí chegamos durante o evento, o PV e outros profissionais, o Gabriel, acho que foi o Nassif que falou, com certeza o Martin Yusa também falou, né? Numa sequência de tweets, que está sendo horrível jogar esse formato histórico, tá? E além disso, o programa não ajuda. O PV foi zoado duas vezes pelo programa. O Arena passou o turno automaticamente quando ele tinha a torre Phyrexiana lá de pé. Ele podia sacrificar um bicho e fazer mágicas. Ele inclusive disse que possivelmente perdeu um jogo por causa disso, né? Então o jogo nem está otimizado ainda para rodar um torneio histórico, tá? O formato em si ainda não está completamente otimizado, né? Então a gente está vendo aí que, não sei não, cara, né? A redução no apoio, a redução na grana, na pool de grana, esses problemas técnicos, eu não sei se o Magic profissional tem aí mais 5 anos de vida, não.
Eu acho que muita coisa precisa mudar. Realmente, eu acho que é preciso alguém parar falando: não, peraí, gente, vamos estudar todos esses casos, vamos, sabe, eu acho que precisa alguém chegar, colocar esse problema debaixo do braço, ir lá com o pessoal que é responsável do negócio, senta aqui, vamos conversar, vamos escrever, pega esse caderninho aí, vamos escrever isso aqui e vamos tentar resolver, sabe? Eu acho que precisa um pouco de paciência para tentar resolver esse tipo de problema. Até sobre esse caso do PV, eu cheguei a ter esse problema com a torre flexiana, né, de perder, porque, né, então acho que é algo padrão, é normal. E teve uma pessoa, não lembro se foi no Twitter, foi na Twitch, que falou, mas por que que ele não dá o control, né, dá o shift?
Não pode, porque é stream, porque tem que ser dinâmico, né?
E ainda tem um outro detalhe, que é o seguinte, vamos supor que possa fazer isso. Imagina se todas as prioridades você tem que ficar apertando ok. Você vai gastar o dobro de tempo que seu oponente e você vai perder o jogo por causa de tempo. Então, assim, a pessoa quer deixar é só o mínimo do mínimo, sabe? E aí um tipo...
É exatamente, cara, o que o PV falou. A Wizards parece que não tá focando no aspecto forte do Magic, né? Ela tá focando no aspecto fraco, que é tentar transformar em algo que não é, nesse espetáculo aí. O Magic, acho que ele se dá muito bem em pequenas streams, não em campeonatos assim, para acompanhar, mas em jogadores, em personalidades, né, em pessoas como você. Você está ali, você oferece na stream uma interação com quem está assistindo, com quem está escrevendo, né? Os streamers de Magic, você, o Sanduba, vocês conversam com as pessoas, interagem, fazem enquetes, montam os decks que os outros querem, enfim, né? Mas agora, para assistir campeonatos, assim, não é o forte do Magic. O forte do Magic é o oposto disso, né? É cada um querer colecionar, montar seu deck, ter uma estrutura de torneio bem organizada, querer chegar no fim, querer ser um platino, um gold, e não está sendo focado nisso. A parte forte do jogo está sendo esquecida para transformá-lo em um espetáculo.
Eu acho que, assim, pro dia a dia da stream, o Arena é ok. Para um campeonato, você precisa de algo muito parecido com o MOL do que com a Arena.
Um simulador de Magic, mas...
Exatamente.
Até porque a gente está falando de centenas de milhares de dólares na linha, né? Uhum. Como é que pode ser ter um bug da Torre Firexiana nesses casos, cara? Zoado. É bem zoado. Mas, enfim, ainda teremos um torneio grande que vai fechar a temporada... A temporada parcial, né, que foi instituída esse ano, que é a Grand Finals, né, vai acontecer entre 9 e 11 de outubro ali, e vai ter dois formatos, o histórico e o standard, tá? Vai ser, obviamente, esse novo standard com os IndyCar e um novo histórico também, né, tomara que seja um novo histórico. Entre os jogadores participantes que não fazem parte aí da MPL ou da Rivals, temos um brasileiro, que é o Patrick Fernandes, foi classificado aí através dos desempenhos dele em Pro Tour, em Players Tour Finals, né? Então ele vai jogar lá. E a final desse torneio será standard, tá? Não será histórico, mas os jogadores terão que jogar ambos os formatos. E eu tenho ainda minhas dúvidas se vai ser o Patrick Fernandes ou o Caparrós, viu? Porque da última vez eles jogaram a foto de um, nome de outro. Então, se aparecer a foto do Capa lá, tá, é o Patrick Fernandes jogando. Mas é isso, é só lá no começo de outubro, tá? Então a gente já vai ter aí um standard definido, possivelmente um histórico definido também até lá, né?
Eu acredito que sim, pelo menos deva mudar um pouco.
Daqui a quase 2 meses, cara, vai ter tudo definido, assim. Porque antigamente o Pro Tour vinha logo depois do lançamento, tipo uma ou duas semanas depois do lançamento de uma coleção. Então era o torneio que definia o meta, né? Os jogadores se internavam ali numa casa e, né, quebravam o formato, né? Mas agora não, já vai estar tudo definido, acho que vai ser bem previsível aí como é que vai ser o meta desses dois, tanto do histórico quanto do standard.
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Ele começar com a frase da semana que veio do Thiago e é sobre uma carta de Renascer de Zendikar. Tem uma cantrip verde, né? Mais uma.
Sim, inclusive ela tá no meu artigo.
É comum aquilo? Deixa eu passar. Meu Deus, não pode. Caramba, tinha esquecido que essa porcaria é comum. É um negócio de 2 manas que você olha 5 do topo, aí você pode revelar um bicho e colocar na mão. E se você não conseguir revelar um bicho, você compra uma carta. Ou seja, a frase da semana do Thiago tem a ver com isso, né? Ele diz, verde é tão OP que quando a spell tecnicamente falha, ele ainda dá um draw. Até a cantrip dá um draw quando ela falha, cacete. Não,
e o mais incrível, né? Porque você pode comprar uma criatura.
Você pode escolher, né?
Não, porque você olha 5. Se nenhuma das 5 é criatura, você compra a sexta carta.
Exato. É, então você pode acabar com uma criatura. E você pode revelar, né? Se não é a criatura que você quer, entre as cinco, você pode não pegar e escolher comprar a sexta.
Sim.
Nossa, que apelão. É, bom, e a resposta do quiz da semana, ele, quantos Encantar Mundo você acha que tem no Magic?
8.
Olha, bom chute, cara. Bom chute, mas tem um pouco mais que isso. São 26 ao todo. 26 Encantar Mundo. E pra quem não lembra, né, Encantar Mundo é uma ideia de encantamentos que afetam a mesa inteira, o mundo inteiro em que você está batalhando. Então só podia ter um na mesa de cada vez, né? Quando alguém baixava o segundo, o primeiro é. Eu não lembro se perdia o efeito ou se tinha que ser destruído, né? Mas a ideia é que esse Encantar Mundo só funcionava um de cada vez, né? E se você joga Commander, meu, tem que conhecer Concordant Crossroads, né? É um dos melhores, se não o melhor Encantar Mundo que tem. É uma mana verde ali, Encantar Mundo. Todas as criaturas do jogo têm ímpeto, todas. Tá? Mas é por uma mana verde, cara. Então se você joga com deck de elfo, por exemplo, né?
Nossa.
O teu Lorde entra com ímpeto, o Sacerdote de Titano entra com ímpeto e aí vai embora. Né? É absurda a carta, é absurda. No meu deckzinho de elfo, das antigas, eu usava essa carta. Mata uma dupla no terceiro turno, cara. Isso em 2000, né? No ano 2000 fazia isso.
Esses dias legal. Mesmo.
É, era legal, Encantar Mundo é legal. Mas é isso, cara. Algum recado final?
Não. É, estamos aí na Twitch, segunda a sexta, das 9 às 13 horas. Vídeozinhos no YouTube toda semana. É, nos apoia aí no Padrim, no PicPay, em todas as plataformas possíveis e imagináveis, a gente tá aí.
Se você escutou essa bagaça, compartilha ou curta, por favor, nem que seja no YouTube mesmo, né, só para ajudar aí, quanto mais gente ouve tudo isso, mais gente contribui com conteúdo, com correções das besteiras que nós eventualmente falamos, né, e o podcast fica melhor assim, né. Isso aí, muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Aproveitem Zendikar, instale o Arena, jogue Zendikar, né? Se você instalar o Arena agora, você vai ganhar ali um draft, vai ganhar algumas coisinhas numa conta nova, não precisa pagar nada, né? Então já é alguma coisa. Aí vamos jogar draft, né? Vamos explorar o limitado antes que a Wizards acabe com o formato também.
Isso aí.
Então é isso, até semana que vem. Falou!
Valeu, galera. Abraço!